ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Premiação do MEC reconhece trabalhos relevantes para melhorias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB.
Resultados que elevam a alfabetização das crianças e as notas do Enem, por exemplo, são premiados com valores em dinheiro e em equipamento.
Presidente Lula destaca a importância de iniciativas desse tipo para as comunidades escolares.
É sempre muito orgulhoso ganhar um prêmio. E quando as pessoas têm uma chance, as pessoas começam a dizer: eu não vou permitir que essa chance escape.
Você vai ouvir também direitos indígenas.
Balanço de atuação na terra Yanomami aponta para mais de 470 milhões de reais em prejuízo para grupos criminosos na região.
E o número de estudantes indígenas inscritos no Enem cresce mais de 90% em 3 anos.
E ainda, economia solidária.
Modelo de desenvolvimento para comunidades mais pobres, fundamentado na cooperação e na autogestão, será o tema da nossa entrevista do dia.
Vamos conversar com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, sobre a conferência que acontecerá em Brasília sobre esse assunto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Alternativa econômica fundamentada na cooperação e na autogestão, a economia solidária é um setor que gera emprego e renda no país.
E após um período de mais de 10 anos, será realizada a 4ª edição da Conferência Nacional de Economia Solidária.
Delegados de todo o país vão discutir propostas e sugestões para o fortalecimento das ações no setor.
Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Popular e Solidária. Boa noite, secretário. Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Alegria enorme estar de volta à nossa querida Voz do Brasil, falando com esse povo querido desse país.
Secretário, que setores fazem parte da economia solidária e qual a participação desse setor na economia do país?
Nós temos uma tradição no Brasil das cooperativas que tiveram um grande desenvolvimento no campo. Assim como as grandes cooperativas, vamos chamar assim, empresariais, o segmento da economia solidária são as cooperativas solidárias. São cooperativas onde há, de fato, a posse dos meios de produção, do maquinário, do equipamento pelos trabalhadores e uma autogestão, ou seja, uma gestão democrática e participativa e uma partilha igualitária dos ganhos. Então, essa atividade se dá em várias áreas. Como já disse, o campo é o grande destaque. Então, na agricultura familiar é onde nós temos a mais ampla ocorrência de economia solidária, até porque o governo do presidente Lula, ao criar o PAA, o Programa de Alimentação de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, fez um estímulo imenso às cooperativas, porque ele compra os produtos da economia solidária. Então, as cooperativas têm certeza de que elas produzindo, elas vão vender e oferecem alimento de qualidade, muito ligado à agricultura orgânica e agroecológica, para as escolas, hospitais e assim por diante. Mas também nós temos uma área importante, que é toda a área do artesanato. É muito artesanato feito, né, em forma de cooperativa de economia solidária. E um destaque importante, Mariana e Luciano, 75% de quem faz economia solidária são mulheres. Então é uma economia feminina. E ela é mais do que apenas uma economia, ela também é uma visão de mundo. Ela procura mostrar que é possível produzir sem agredir o meio ambiente e sem explorar o outro. É possível comercializar sem também fazer exploração e propõe um novo padrão de consumo, que seja um consumo adequado aos parâmetros da nossa terra. Como diz Leonardo Boff, com o atual padrão de consumo nós precisaríamos ter 2 globos terrestres, só temos 1, evidentemente. Então ela se espalha em várias áreas, inclusive mais recentemente também na economia digital, né? Os trabalhadores de plataforma também estão se organizando em cooperativas, seja os entregadores, seja os motoristas de aplicativo. E, enfim, em qualquer área econômica desse país, e o impacto que nós registramos no último ano é em torno de 2 bilhões de reais, segundo a última PNAD, demonstra que em torno de 2 bilhões de reais foram produzidos a partir da economia solidária.
Agora, secretário, nas reuniões que precederam essa conferência nacional que vai acontecer aqui em Brasília, foi possível estabelecer aí desafios, né? O que foi discutido foi justamente as principais demandas que são diferentes nas diferentes regiões do país, né?
Exatamente, Mariana. Nós temos uma carência enorme e uma reivindicação grande dos trabalhadores ligados à economia solidária por dois aspectos. Um deles é qualificação. Eles reclamam, e nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva, de fazer com que essa gente que está na economia solidária tenha ciência, tenha tecnologia, tenha conhecimento, desde o mercado até toda a questão das linhas de produção. É preciso, se você entregar para um grupo de catadores uma prensa, um caminhão, uma empilhadeira, uma esteira, mas não der formação, eles não vão conseguir gerir. Não é trivial gerir uma empresa de economia solidária. Você tem que saber de gestão. Então, esse é um lado, né, além da própria autoconsciência de que eu estou ali plantando novos valores. Esse é um lado. E o outro lado, que todas as 27 conferências que nós fizemos em todos os estados, graças a Deus conseguimos fazer nos 27 estados, ainda fizemos mais 14 conferências temáticas, mulheres, meio ambiente, juventude e assim por diante. A outra reivindicação é o fomento público. Ou seja, a economia solidária reclama que, assim como qualquer empresa que se instala no município, ela tem ali o terreno de graça, isenção de IPTU, etc., e acesso aos bancos, também nós da economia solidária queremos cada vez mais ter acesso às compras públicas e ao financiamento público, para que as empresas de fato cresçam, né? Elas tenham de fato se consolidem. E nós temos muitos casos, se eu tivesse tempo que podia contar, muitos casos muito bem sucedidos de empresas que eram empresas normais, faliram, os trabalhadores ocuparam. O caso da Uniforja lá em Santo, que é uma grande metalúrgica lá em Diadema, por exemplo, os trabalhadores ocuparam e estão tocando a empresa. Então, é preciso esses dois aspectos, formação e a questão do financiamento.
Secretário, qual é a expectativa, então, para a próxima quarta-feira, quando começa a conferência? Quantas pessoas são esperadas?
Nós elegemos 968 delegados em todo o país, nessas conferências que eu mencionei, e vamos ter mais de 1.000 pessoas entre convidados, e a abertura será às 16 horas no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, que certamente vai se comprometer em apoiar cada vez mais. Ele já apoia, mas vai apoiar cada vez mais isso que é uma economia que eu chamo a economia da esperança, né? Criada lá pelo Paul Singer, uma economia que gera vida e não exclusão.
Agora, a gente tem também aí uma questão com a informalidade, né? A economia solidária como forma de reduzir a informalidade.
Exatamente. Desde os anos 90, Mariana, quando começou uma onda de desemprego, a economia solidária tem sido uma forma em que os trabalhadores deixem o seu isolamento informal e se agrupem em associações e cooperativas e assim acessem a formalidade de um outro modo, através das cooperativas, mas recolhendo a previdência, tendo seu direito a férias, 13º e tal, né, então a economia solidária é um caminho alternativo para a formalização do trabalho. Isso é muito importante.
Muito bem, nós conversamos com Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Popular e Solidária. Obrigado, secretário, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Sempre um imenso prazer estar com vocês, reencontrá-los e falar com esse nosso querido público da Voz do Brasil.
Reconhecer o esforço, a dedicação e o compromisso de estudantes, professores e governos com a educação brasileira.
Esta é a ideia do Prêmio MEC, que valoriza práticas educacionais que elevam índices de alfabetização, notas do Enem e matrículas em escolas de tempo integral.
As premiações entregues hoje foram para 54 estudantes, 4 estados, 35 municípios e 20 escolas.
Os prêmios incluem troféus, medalhas e dinheiro.
A pernambucana Giovana Paz, de 18 anos, dedicou horas e horas de estudo para ser aprovada no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo? Cursar letras na Universidade Federal de Alagoas. Ela conseguiu e foi além. Tirou 980 pontos na redação e está entre os 54 estudantes premiados pelo Ministério da Educação com medalhas, tablets e celulares.
A gente precisa mesmo de uma coisa que valorize a educação e dê o enfoque que a educação precisa.
Esta é a primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, criado para reconhecer iniciativas que se destacaram nos resultados do censo escolar, do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, da avaliação da alfabetização, além de estudantes. Durante a entrega das premiações, o presidente Lula destacou a importância da iniciativa.
Porque um prêmio, por mais singelo que ele seja, ele provoca uma competitividade entre escolas, entre municípios e entre estados. É sempre muito orgulhoso ganhar um prêmio. E quando as pessoas têm uma chance, as pessoas começam a dizer: eu não vou permitir que essa chance me escape. Eu quero construir um sonho.
8 categorias foram premiadas: educação infantil, alfabetização, anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio, Enem, educação em tempo integral e educação profissional e tecnológica. A escola da professora Hélida Brito, de Porto Ferreira, no Amapá, foi premiada com R$ 110 mil por alcançar dados positivos de alfabetização.
É feito todo um trabalho para aquelas crianças que elas têm alguma dificuldade de aprendizagem. Essas crianças, elas vão para a reposição de aprendizagem e aí elas conseguiram avançar.
Para participar do prêmio, é necessário que as escolas e as redes sejam públicas e com acesso universal, estarem vinculadas à Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, ter baixo índice de nível socioeconômico das escolas brasileiras como critério de vulnerabilidade e apresentar percentual de preenchimento das informações de raça e cor no Censo Escolar 2024 acima de 90%. Idealizador do prêmio, o ministro da Educação Camilo Santana afirmou que educar é dar oportunidades para quem precisa.
É oportunidade para uma criança, é oportunidade para um jovem, e a única forma que a gente tem de dar oportunidade para as pessoas de uma nação, não tem outro caminho, é através da educação. Ela garante oportunidade para todos, seja pobre, seja quem nasce na periferia, seja quem nasce num bairro rico de uma capital.
A premiação em dinheiro destinada a municípios e escolas será repassada por meio do Plano de Ações Articuladas e do Programa Dinheiro Direto na Escola. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no final de semana.
Eles discutiram o atual cenário político e econômico internacional e reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, ainda este ano.
Os dois presidentes também falaram sobre a cooperação entre ambos no âmbito do BRICS, o grupo que reúne países do Sul Global.
O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro.
Em nota, o Palácio do Planalto informou que Lula e Putin trataram de esforços pela paz entre a Rússia e a Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos a esse respeito.
De sua parte, o presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca por uma solução pacífica para o conflito.
O Rio Grande do Norte vai receber investimentos para modernizar sua infraestrutura portuária.
Serão mais de R$ 120 milhões para as obras na ponte Nilton Navarro e estudos para a implantação do Porto Verde.
Também está prevista a dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto de Natal, que permitirá a atracação de navios de até 237 metros de comprimento.
Durante a assinatura da ordem de serviço para a dragagem do Porto de Natal, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou os investimentos que vêm sendo feitos em infraestrutura.
Nós estamos vivendo o maior volume de concessões na história do Brasil. Concessões em portos, aeroportos, petróleo e gás, saneamento, minas e energia, rodovias, ferrovias, hidrovias, e nós já temos contratados em concessões no Brasil mais de R$ 300 bilhões para esses próximos 5 anos. O que é que isso significa? Significa que o Brasil tem uma grande janela de desenvolvimento.
Mais de de 6 mil ações na terra indígena Yanomami já geraram prejuízo de R$ 477 milhões ao crime organizado.
Coordenadas pela Casa de Governo, as operações contam com ações humanitárias, de fiscalização e combate a atividades ilícitas.
E as áreas de garimpo ilegal no território já foram reduzidas em mais de 98%.
O prejuízo ao garimpo ilegal em terra indígena Yanomami já chega a R$ 477 milhões. Segundo o balanço divulgado hoje pelo governo federal, desde 2023 até esta segunda-feira, foram realizadas 6.425 operações de combate, fiscalização e apoio humanitário no território. Coordenadas pela Casa Civil da Presidência da República, as ações contam com a atuação de órgãos federais, reunidos na Casa de Governo, instalada em Boa Vista, capital de Roraima, em fevereiro de 2024. Em julho, o índice de áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu 98%. Desde o início da força-tarefa, foram destruídos 627 acampamentos, 207 embarcações, 101 balsas e 29 aeronaves do crime organizado, além de inutilizados mais de 112 mil litros de diesel e 12 mil litros de gasolina. As forças federais também eliminaram 59 pistas de pouso clandestinas na terra indígena. Também são realizadas ações surpresa para enfraquecer os grupos criminosos. Só em junho, a Operação Asfixia registrou mais de 220 horas de voo para identificar, apreender e destruir estruturas ligadas ao garimpo. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde inaugurou o primeiro serviço de atendimento móvel de urgência indígena em Dourados, Mato Grosso do Sul.
O serviço 24 horas começou no Hospital da Missão Evangélica Caiová, na reserva Aldeia Jaguapiru.
O atendimento bilíngue em português e guarani vai atender cerca de 25 mil indígenas.
A nova ambulância do SAMU deve reduzir o tempo de resposta aos chamados pela metade.
O governo federal repassa R$ 341 mil por ano para custear o serviço móvel. O investimento faz parte do plano de universalização do SAMU até 2026, garantindo atendimento gratuito e culturalmente adequado.
Mais de 37 mil estudantes autodeclarados indígenas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, este ano.
O número cresceu quase 90% nos últimos 3 anos. Lucília Araújo.
O número de indígenas inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2025, cresceu quase 90% em relação a 2022. Este ano, são mais de 37 mil participantes autodeclarados indígenas, contra cerca de 20 mil 3 anos atrás, segundo o Ministério da Educação. Boa parte desses candidatos, mais de 16 mil, está concluindo o ensino médio agora, o que mostra que mais jovens indígenas estão se preparando para ingressar no ensino superior. O Amazonas lidera as inscrições, seguido de Pernambuco e Bahia. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Mas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da Conferência do Clima da ONU, a COP30. O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas, além de programas como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, Programa Universidade para Todos, ProUni, e financiamentos estudantis, além de processos seletivos no Brasil e em instituições portuguesas conveniadas. De Brasília, Lucília Araújo.
Pois é, em novembro, o Brasil sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Já foram investidos R$ 4,2 bilhões para a realização do evento em Belém, no Pará.
São esperadas 40 mil pessoas de cerca de 200 países.
Esses dados estão disponíveis em um portal lançado hoje para dar visibilidade à forma como estão sendo empregados os recursos públicos federais na preparação da conferência.
Lá é possível conferir, além dos valores, quais são as 22 obras públicas que estão sendo realizadas, entre outras informações.
Para saber mais sobre os recursos para a COP30, acesse portaldatransparência.gov.br/COP30.
Ele é invisível e silencioso, mas atinge milhões de brasileiros.
Estamos falando do HPV, o vírus sexualmente transmissível mais comum no mundo.
O HPV, papiloma vírus humano, é um velho conhecido dos profissionais de saúde. São mais de 200 tipos do vírus e alguns deles podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão diretamente ligados ao desenvolvimento de câncer, como o de colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros já foram infectados pelo HPV. Por nem sempre apresentar sintomas, o rastreamento precoce do vírus e o cuidado contínuo são tão importantes. Esse foi o caso de Leidiane Muniz, moradora de Brasília, que fez o primeiro exame preventivo aos 41 anos e teve uma surpresa desagradável.
Em outubro, eu fui fazer colocar o DIU. Aí fiz esse exame. Depois, uns meses, me ligaram para me comparecer no posto. Aí quando eu chego lá, deu positivo o HPV. Em dezembro, eu vim de novo fazer exame. Aí deu normal, não precisou fazer biópsia nem nada.
O HPV genital atinge mais de 54% das mulheres que já iniciaram a vida sexual e cerca de 41% dos homens. 80% das pessoas sexualmente ativas terão contato com HPV ao longo da vida e a maioria das infecções desaparece espontaneamente em até 2 anos. Diante desse cenário, o governo federal acaba de colocar em prática uma nova política nacional de enfrentamento à infecção por HPV. A lei estabelece diretrizes como reforço da vacinação, exames como citologia, testes moleculares, biópsia e acompanhamento clínico das pessoas infectadas, incluindo seus parceiros. A novidade é que tanto os ambulatórios da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, quanto aos postos de saúde de todo o país vão atuar juntos neste enfrentamento. A médica responsável pelo ambulatório de patologia de trato genital inferior e colposcopia do Hospital Universitário de Brasília, Ceres Rezende, fala o que muda com essa nova política do governo.
O Papa Nicolau, ele vai ser substituído pelo rastreamento do vírus HPV. Ele é muito mais preciso até do que o Papa Nicolau. Então, por isso que vai ter essa substituição.
De acordo com a especialista Ceres Rezende, o Brasil registra por ano cerca de 6 mil mortes de mulheres por câncer de colo do útero. E a doença atinge a mulher na fase economicamente ativa, entre 35 e 55 anos. Mais informações sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao HPV podem ser acessadas em gov.br/saúde/HPV. Reportagem Cleide Lopes.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E olha, o INSS já devolveu mais de R$1 bilhão aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos.
O valor corrigido é pago integralmente, direto na conta do beneficiário.
Quem ainda não pediu a devolução deve usar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios.
O atendimento é gratuito e não exige documentos e não pode ser feito pela Central 135.
Pode solicitar a devolução quem teve descontos entre março de 2020 e março de 2025. Quem contestou e não recebeu resposta em até 15 dias. E também quem tem processo na justiça sem ter recebido os valores.
Foi prorrogado até 18 de agosto o prazo para a entrega da documentação dos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni.
A entrega dos documentos na instituição de ensino superior pode ser feita presencialmente ou por meio eletrônico.
O resultado da segunda chamada está disponível no endereço acessounico.mec.gov.br.
Nessa edição, são mais de 211 mil bolsas. As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal condena mais 119 pessoas pelos atos antidemocráticos.
Para o Superior Tribunal de Justiça, assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória.
Tribunal Superior do Trabalho autoriza penhora de pensão por morte para quitar dívida trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF condena mais 119 pessoas pelos atos antidemocráticos.
Os julgamentos foram realizados em sessões virtuais. Marcelo Della Libera.
Para os 41 que participaram da invasão e depredação do Palácio do Planalto e das sedes do Congresso Nacional e do STF na Praça dos Três Poderes, ou que atuaram como financiadores ou captaram recursos para o aluguel de ônibus e manutenção do acampamento, as penas foram mais severas, chegando a 17 anos de prisão. Os demais cometeram crimes de menor gravidade com penas fixadas em 1 ano de detenção, substituídas por restrições de direitos ou de 2 anos e 5 meses de detenção, no caso dos que descumpriram medidas cautelares. Em todas as ações penais, prevaleceu o argumento da Procuradoria-Geral da República e o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, ambos no sentido de que o grupo tinha intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022, ficando caracterizado o crime de autoria coletiva, em que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuíram para o resultado.
STJ decide que a assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória para mulheres vítimas de violência doméstica.
E também é obrigatória em casos submetidos ao júri, ao tribunal do júri, quando a assistência é prestada a familiares da vítima, considerados vítimas indiretas. Fátima Uchoa.
A quinta turma do STJ decidiu que a Defensoria Pública pode ser nomeada automaticamente para prestar assistência jurídica, desde que as vítimas não contratem advogado particular. Para o relator ministro Joel Ilan Paciornik, defensores distintos com independência funcional podem atuar ao mesmo tempo na defesa do acusado e na proteção dos interesses da vítima, mas não pode haver coincidência entre os profissionais designados para cada função.
O assédio eleitoral é crime e a Constituição Federal estabelece que o voto é livre e secreto.
Vamos entender o que é o chamado voto de cabresto, contrário à legislação. Fábio Ruas.
O voto de cabresto ocorre quando o eleitor escolhe um candidato por determinação de um chefe político ou cabo eleitoral. Quando isso acontece, a pessoa acaba votando não pela livre consciência, mas por imposição de outra pessoa ou grupo político. Para saber mais sobre esse e outros termos das eleições, é só entrar no glossário eleitoral no site tse.jus.br.
A quinta turma do TST autorizou a penhora de pensão por morte recebida por sócia para quitar dívida trabalhista.
O desconto está limitado a 15% do valor líquido, desde que reste ao menos um salário mínimo para a executada. Samanta Flor.
O TRT da 2ª Região em São Paulo não aceitou a penhora por entender que comprometeria diretamente a subsistência da beneficiária. Mas, de acordo com o colegiado do TST, o regional, ao rejeitar o pedido, deixou de enquadrá-la na exceção do artigo 833, parágrafo 2º do CPC, e afrontou diretamente o próprio conceito de débitos de natureza alimentícia, expressamente fixado no artigo 100 da Constituição Federal. Nos termos desses artigos, as pensões são impenhoráveis, salvo para o pagamento de créditos de natureza alimentícia, como as verbas trabalhistas.
Justiça Federal condena homem que usou a identidade do primo por quase 30 anos em Mato Grosso.
A denúncia foi apresentada pelo MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o réu usou a identidade do primo entre 1996 e 2025 para obter vantagens ilícitas. Nesse período, ele realizou saques indevidos do FGTS, ajuizou ação trabalhista, acessou serviços públicos e obteve créditos e benefícios em nome da vítima. O réu foi condenado a 3 anos de reclusão, além de 6 meses de detenção e pagamento de multa pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e falsa identidade.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso vai analisar 63 vetos à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Crise de endividamento familiar reacende debate no Senado sobre educação financeira.
Governo federal veta a inclusão de municípios do Rio de Janeiro no semiárido e no Garantia Safra.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Lula vetou o pagamento do Garantia Safra para os agricultores de 22 municípios do norte e noroeste do Rio de Janeiro.
Segundo o projeto aprovado pelo Senado em julho, essas cidades seriam incluídas no semiárido brasileiro. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Alegando falta de estudos técnicos e de estimativa de impacto no orçamento, o governo vetou integralmente o projeto que incluía 22 municípios da região no semiárido brasileiro. Com isso, agricultores familiares do norte e noroeste do Rio de Janeiro não terão acesso ao Garantia Safra. A proposta previa a criação de um fundo de desenvolvimento econômico. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto buscava ampliar o acesso a financiamentos mais baratos e ao Plano Safra, sem vinculação à Sudene.
Esse é um projeto que ele considera a região sujeita à seca, à estiagem, e com isso permite apenas poder buscar financiamento com taxas melhores do benefício do Plano Safra.
Contrário ao veto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu apoio aos produtores da região norte e noroeste do estado.
Tem pobre no Rio de Janeiro também, tem cidades do Rio, como Queimados, por exemplo, que é um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. E essa região do norte e noroeste, a vocação principal, além do óleo e gás, é também a agricultura familiar.
Caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou derruba o veto presidencial.
E o Senado pode votar nesta terça-feira a medida provisória que tenta reduzir as filas do INSS e uma política pública para evitar o parto prematuro.
Também está na pauta do plenário a oficialização do nome Lei Maria da Penha. Repórter Érica Christian.
Os senadores devem votar nesta terça-feira a medida provisória que tenta reduzir as filas do INSS e regras para a definição de nomes de escolas indígenas, quilombolas e rurais. Também está na pauta uma política pública para evitar o parto prematuro, que prevê a criação do Novembro Roxo e do Dia Nacional da Prematuridade e da Semana da Prematuridade. A relatora, senadora doutora Eudócia do PL de Alagoas, citou que mais de 300 mil bebês que nascem antes do tempo morrem todos os anos no país.
Esse projeto propõe ações concretas para orientar as gestantes, treinar profissionais de saúde, apoiar as famílias e garantir atendimento adequado.
A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou que a proposta vai homenagear o ativismo de Maria da Penha em defesa de uma lei para punir com rigor a violência contra as mulheres.
Na aprovação da lei, pessoas carinhosamente começaram a chamar a lei Maria da Penha em homenagem a uma mulher que se expôs, contou sua história e, por conta de todo o seu trabalho, esta lei foi aprovada.
Ainda na quarta-feira, os senadores poderão votar o primeiro turno da proposta, que inclui as polícias científicas no aparato da segurança pública e a criação do selo Cidade Mulher. Na pauta de quinta-feira estão três acordos internacionais do Brasil com o Chile, Turquia e El Salvador.
Também nesta terça-feira, senadores e deputados debatem a MP que define novas regras de tributação sobre investimentos e ativos virtuais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da audiência.
A MP propõe taxação de 5% sobre rendimentos de fundos hoje isentos, como letras de crédito e fundos imobiliários, além de mudanças na tributação de criptoativos, operações em bolsa, empréstimos de ativos, investidores estrangeiros e apostas de cota fixa. A medida foi enviada ao Congresso para compensar a revogação do aumento do IOF.
O número de famílias endividadas e inadimplentes no Brasil voltou a crescer, segundo o novo levantamento nacional.
No Senado, um projeto pretende enfrentar o problema desde a base educacional. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes.
Mais de 30% da população brasileira está inadimplente, ou seja, não consegue pagar suas dívidas dentro do prazo estabelecido. O dado faz parte de um novo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o levantamento, 78,5% das famílias têm dívidas a vencer, o maior índice desde junho do ano passado. Desse total, mais de 12% afirmam que não terão condições de quitar os débitos. O cartão de crédito é a principal forma de endividamento. Para enfrentar o problema, o Senado analisa um projeto de lei que inclui a educação financeira entre os conteúdos obrigatórios da educação básica. Segundo o autor da proposta, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, é essencial que as crianças aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro de forma consciente.
Acho que as crianças precisam não só discutir essa questão financeira, mas também precisam entender essa questão do empreendedorismo, porque, de fato, os nossos alunos não aprendem sequer. A poupança consome muito e muitas vezes, entrando até mesmo no cheque especial, agiota, cartão de crédito, essas coisas, sem ter a mínima noção de como administrar isso.
O projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou o assassinato do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morto em um atentado durante a campanha eleitoral em Bogotá. Alcolumbre classificou o crime como um ataque à democracia e defendeu o combate firme à violência política.
Uribe, de 39 anos, foi baleado na noite de 7 de junho, enquanto discursava em um evento de rua na capital colombiana. Senador de oposição ao atual governo, ele era um dos favoritos na corrida presidencial.
Uma audiência hoje no Senado debateu as condições de trabalho de mulheres frentistas.
Trabalhadoras de postos de gasolina relataram abusos no exercício da profissão. O debate ocorreu na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Raíssa Abreu.
Representantes das trabalhadoras frentistas relataram à Comissão de Direitos Humanos que vêm sendo submetidas a situações de assédio e de privação de direitos trabalhistas básicos. Segundo elas, grávidas têm sido mantidas em ambientes insalubres e demitidas assim que retornam da licença maternidade. Além disso, trabalhadoras teriam sido demitidas por cobrar de seus empregadores o direito adquirido a 2 domingos de folga por mês. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que marcou a audiência a pedido das trabalhadoras, se comprometeu a conversar com as lideranças para apressar a tramitação de um projeto seu que garante que gestantes ou lactantes que trabalham em locais insalubres possam ser afastadas sem perda de benefícios.
O Brasil entende o absurdo que é a mulher ter que desistir. Tem que desistir do sonho de ter um filho ou uma filha para manter o emprego. Estou expondo aqui uma realidade que é lá fora. Aí, mais do que nunca, eu assumo aqui cada vez mais a responsabilidade de trabalhar muito em cima desse projeto.
O projeto que revoga trechos da reforma trabalhista aguarda relator na Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Congresso Nacional vai analisar os 63 vetos do Poder Executivo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, sancionada na última sexta-feira.
Parlamentares poderão manter ou derrubar os trechos suprimidos. entre eles, dois pontos considerados centrais por ambientalistas e pelo Ministério do Meio Ambiente. O repórter César Mendes traz os detalhes.
Após mais de 20 anos de debates no Congresso, a sanção da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental pelo Planalto inaugura um novo capítulo na busca de um acordo entre ambientalistas e setor produtivo, com a perspectiva agora de análise pelo Congresso dos vetos. Foram vetadas a extensão a empreendimentos de médio potencial poluidor da licença por adesão e compromisso, LAC, emitida pelo próprio empreendedor e que fica restrita aos de baixo potencial poluidor. E a previsão do licenciamento monofásico, com expedição única das licenças ambientais em caso de licença ambiental especial, LAI, destinada a empreendimentos estratégicos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu os ajustes na cerimônia de sanção da lei.
No caso da LAC, quando ela foi colocada para empreendimentos de médio impacto, isso era algo que não era desejável. Na figura da LAI, a mesma coisa.
O governo vai enviar ao Congresso um novo projeto de lei, ajustando a redação de alguns pontos do texto, além de uma medida provisória para a imediata entrada em vigor da licença ambiental especial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão amplia teleatendimento de perícias a pessoas com deficiência.
Avança nas comissões restrição de fiscalizar o trânsito em dia de eleição.
Presidente adianta que a Câmara deve priorizar proteção a exportadores.
Boa noite. O presidente Hugo Mota disse em entrevista que medidas de proteção a exportadores deverão ser priorizadas na Câmara. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta segunda-feira que deve dar prioridade às medidas do governo para proteger a economia e exportadores atingidos pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Em entrevista à revista Veja, ele defendeu o diálogo diplomático para solucionar o problema.
Estamos aqui de pronto para agir imediatamente para garantir que esses danos possam ser dirimidos e os impactos possam ser, de certa forma, diminuídos.
Na entrevista, o presidente da Câmara criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nas negociações com o governo norte-americano para impor tarifas sobre exportadores brasileiros.
O deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país, porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam.
Hugo Mota avaliou que a casa ainda está dividida com relação à votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e demais acusados de golpe de Estado, mas ainda espera que o tema seja amplamente debatido.
Eu sinto aqui dentro do ambiente que eu converso, o contato que eu tenho com os parlamentares, que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e restrita, até porque é importante lembrar que nós tivemos planejamento de morte de pessoas, né? Isso é muito grave. Eu não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma. Eu penso que não.
O presidente da Câmara também afirmou que vai procurar levar para a reunião de líderes desta terça-feira projetos que tratem da proteção das crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Ele citou postagem do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições. Comissão restringe operações de fiscalização de trânsito em dia de eleição. O repórter José Carlos Oliveira nos conta por que a medida está sendo proposta.
A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para impedir que as operações de fiscalização de trânsito atrapalhem o acesso dos eleitores aos pontos de votação em dias de eleição no país. A proposta determina que a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, os órgãos municipais e as agências regionais reguladoras de trânsito não poderão criar obstáculo à livre circulação dos eleitores. Autor do texto, o deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, diz que a intenção é evitar episódios como a blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Nordeste na eleição presidencial de 2022. O caso, inclusive, levou o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública a estabelecer regras específicas de fiscalização de trânsito na eleição municipal de 2024. Estélio Denner quer agora uma regra permanente sobre o tema.
O poder público, no dia das eleições, pode fazer a fiscalização em relação ao trânsito. Nós estamos tentando disciplinar que já existe um regramento através de resolução do TSE, mas agora colocando em lei, no Código Eleitoral, que no dia da eleição, o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, não pode proibir as pessoas de votar. Nós queremos, com esse projeto, que todas as pessoas cheguem às urnas.
As restrições à fiscalização de trânsito também serão válidas nos dias de plebiscitos e referendos. O texto ainda vai passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O projeto de Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, proíbe a veiculação em outdoors de matérias jornalísticas que favoreçam ou prejudiquem candidatos no período eleitoral. Segundo o deputado, a medida garante a equidade entre os concorrentes e evita o uso político da mídia.
Beto Pereira entende que o abuso de poder econômico e midiático pode comprometer a isonomia entre os candidatos e a integridade do processo eleitoral. O parlamentar acrescenta que a proibição também busca conter a desinformação.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova isenção de tributos para rádios e TVs do Legislativo, Judiciário e para a EBC. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara isenta as emissoras de rádio e televisão do Governo Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal de tributos que incidem anualmente sobre as empresas de telecomunicações e radiodifusão. De acordo com o texto aprovado, as emissoras públicas não precisarão recolher a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e as taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Segundo o relator na comissão, o deputado Merlon Guissolano, do PT do Piauí, a proposta não compromete a despesa pública.
O argumento posto no meu relatório não é apenas de que o impacto financeiro é residual. Ele corresponde a 0,00005% do total do orçamento. Mas não é só esse o argumento, é também o argumento da consultoria de orçamento da Câmara de que este impacto não afeta o resultado primário. O dinheiro sai de uma gaveta do poder público e vai para outra gaveta.
O texto aprovado também determina que o licenciamento dos veículos de comunicação da União terá prazo de validade indeterminado. Atualmente, esses canais seguem os mesmos prazos para renovação de licenciamento das emissoras comerciais, de 10 anos para a rádio e 15 anos para a televisão. O projeto estabelece ainda que as sanções de multa, suspensão e cassação previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações não se aplicam aos serviços de rádio e TV prestados pelas emissoras da União ou pela EBC, mas isso não as libera do cumprimento das obrigações previstas na legislação. O projeto que isenta de tributos as emissoras de rádio e televisão do Governo Federal, da Câmara, do Senado e do Supremo, ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, é autor de projeto que obriga as companhias aéreas a oferecerem sem custo acesso a aplicativos de mensagens instantâneas via internet. De acordo com o texto, a medida será para voos regulares com mais de 50 passageiros e duração mínima de uma hora.
Na visão de Fábio Teruel, o objetivo é garantir conectividade básica aos passageiros sempre que o uso de dispositivos eletrônicos for permitido. O deputado considera que a iniciativa moderniza o setor aéreo, alinha o Brasil a práticas internacionais e melhora a experiência do consumidor.
É de autoria de Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, projeto que proíbe toda forma de propaganda de apostas esportivas, conhecidas como bets, em meios de comunicação e plataformas digitais. A proposta abrange redes sociais, aplicativos, sites e emissoras de rádio e TV.
Luiz Carlos Busato alerta para o impacto das apostas na saúde mental da população, especialmente entre jovens. Ele aponta que a restrição à publicidade segue o exemplo de outros países e busca prevenir o estímulo ao vício, ao endividamento e à desagregação familiar.
Educação.
Comissão aprova selo especial para escolas com monitoria voluntária. A repórter Karim Santin nos conta como vai funcionar.
Escolas que oferecem monitoria para estudantes da rede pública de ensino devem ser certificadas com um selo especial, segundo proposta aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Esses estabelecimentos que oferecem a monitoria, públicos e privados, seriam reconhecidos pelo nome Escola Voluntária, assim como as escolas públicas que encaminham alunos para reforçar seus estudos em escolas parceiras. O projeto, apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sugere que os próprios estudantes ajudem os companheiros de educação pública. A ideia é estimular ao mesmo tempo a troca de conhecimento e de vivências entre estudantes de realidades sociais diferentes. O relator do projeto, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, falou sobre sua experiência pessoal durante o ensino médio em uma escola pública da Ceilândia. Na época, ele e um amigo se ajudavam mutuamente nos estudos para o vestibular.
Um ensinava uma matéria para o outro, já para o outro, criou-se um grupo de estudo e naquele contexto todos fomos bem-sucedidos. Estudantes por conta própria, numa monitoria partilhada, todos fomos aprovados na Universidade de Brasília.
O deputado Reginaldo Veras classificou a proposta como simples, mas com um grande impacto. Para ele, a troca de informação e de vivências entre os estudantes é benéfica tanto para os alunos auxiliados quanto para os monitores.
Estará desenvolvendo a sua solidariedade, a sua fraternidade e entendendo que ele é capaz de ajudar o outro e contribuir para o crescimento educacional de outro e para o crescimento do próprio país.
As instituições de ensino certificadas na rede Escola Voluntária serão incluídas em um cadastro nacional por até 2 anos, prazo em que ele deve ser renovado caso o programa de monitoria continue. Regras sobre quantidade de estudantes contemplados, atividades realizadas e duração dos encontros devem ser definidas em um regulamento à parte. O texto que cria o selo Escola Voluntária para reconhecer projetos de reforço escolar voltados para estudantes da rede pública segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Para valer como lei, ele deve ser aprovado depois no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karim Santin.
Saúde.
A comissão aprova teleatendimento para laudos médicos e perícia de pessoas com deficiência. A repórter Isabela Ludovichak nos conta as razões para a proposta.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou proposta que permite o teleatendimento para a emissão dos laudos médicos necessários à concessão de benefícios tributários às pessoas com deficiência. Um dos benefícios previstos em lei é a isenção de impostos na aquisição de veículos. O texto final foi elaborado pelo deputado Geraldo Rezende, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator na comissão, com o objetivo de reduzir a burocracia e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência.
O projeto aprovado possibilita, através da telemedicina, a realização de procedimentos para dar diagnósticos às várias patologias de pessoas com deficiência. Isso faz avançar até que o governo possa criar um setor específico para fazer esses laudos para comprovar suas deficiências.
Geraldo Rezende modificou 2 propostas apresentadas pelos deputados Luciano Dutti, do PSB do Paraná, e Augusto Pupio, do MDB do Amapá, que antes previam autorizar a emissão de laudos por médicos da rede privada. De acordo com sua análise, a medida impunha risco de concessões de laudos irregulares, gerando benefícios tributários indevidos. Por isso, ele optou pela realização da perícia por teleatendimento. O relator argumenta que muitas pessoas com deficiência possuem mobilidade reduzida e enfrentam dificuldade de acessar serviços de maneira presencial.
A telemedicina veio para ser uma realidade, que ela possibilita a agilidade nos processos e o avanço para acabar com as filas intermináveis que existem hoje. Isso é avançar na política de inclusão.
O projeto vai alterar a lei que institui a análise de benefícios previdenciários, criada em 2019 para evitar fraudes. Segundo os deputados que apresentaram as propostas, o problema é que ainda não existem perícias específicas para atestar a isenção de impostos para pessoas com deficiência. Enquanto não forem criadas perícias para essa finalidade, será realizado teleatendimento por profissionais do serviço público para a emissão dos laudos. A proposta segue agora para análise na Comissão de Previdência e Assistência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Justiça.
Fábio Schottketty, do União de Santa Catarina, propõe mudança na Lei Geral de Proteção de Dados para garantir que os cidadãos tenham direito a métodos de identificação que não envolvam reconhecimento facial.
Segundo o deputado, o projeto é uma resposta à crescente obrigatoriedade desse tipo de tecnologia em diversos serviços e aos riscos de fraudes e vazamentos. O texto de Fábio Schottketty assegura que a recusa em fornecer dados sensíveis não restringe o acesso a direitos e serviços.
Andréia Siqueira, do MDB do Pará, é coautora da proposta que garante de forma absoluta o direito à sustentação oral em todas as instâncias do Poder Judiciário e da administração pública. A deputada acredita que a medida reforça o princípio do pleno exercício da advocacia.
No entendimento de Andréia Siqueira, a proposta se baseia nos pilares do contraditório, ampla defesa, publicidade e igualdade processual. Para a parlamentar, a emenda fortalece a democracia e valoriza a atuação dos advogados como agentes essenciais da justiça.
Economia.
Comissão aprova projeto que prevê punição para banco que cobrar tarifas de organizações da sociedade civil. A repórter Maria Neves conta como é a medida proposta.
Em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, projeto de lei da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, prevê multa para os bancos que cobrarem taxas das organizações da sociedade civil sobre recursos recebidos do poder público. Como explica Laura Carneiro, as organizações da sociedade civil são entidades privadas e sem fins lucrativos que prestam serviços públicos em áreas como saúde, educação, cultura, assistência social e meio ambiente. Para realizar suas atividades, essas instituições normalmente fazem parceria com o poder público, que paga pela prestação dos serviços. A legislação em vigor proíbe a cobrança de tarifas pelos bancos sobre esses depósitos. No entanto, as normas são continuamente violadas devido à falta de punição, como afirma o relator do texto na Comissão de Administração e Serviço Público, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense. A comissão aprovou o projeto.
Temos hoje uma lei que proíbe a cobrança de tarifas bancárias nas contas destinadas a recebimento de recursos pela OSC, mas não há pena específica prevista para violações da proibição, o que acaba por permitir uma falta de cuidado ou mesmo uma negligência das instituições financeiras no trato dessas contas. O estabelecimento de punição não é só razoável, como aconselhável.
Pela proposta, a multa será equivalente ao dobro do valor cobrado pela instituição, independentemente de culpa e sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação do sistema financeiro. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chamado Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com dados de 2024, mostra que o Brasil conta com mais de 897 mil organizações da sociedade civil ativas. O levantamento apontou que em 2023, apenas as transferências federais para essas instituições somaram 9.600.000 reais. Além da Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Antônia Lúcia, do Republicanos, deu parecer favorável ao projeto que amplia para os 22 municípios do Acre a condição de área de livre comércio com regime fiscal especial. Ela acredita que a medida vai impulsionar a economia, gerar empregos e fortalecer a presença do Estado na fronteira.
Para Antônia Lúcia, o regime diferenciado vai atrair investimentos para o Estado, fomentar cadeias agroindustriais e criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A deputada vê a medida como uma resposta necessária aos desafios sociais, econômicos e geopolíticos do Acre.
Turismo.
Castro Neto, do PSD, apresentou o projeto que cria a rota turística da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. O deputado argumenta que o objetivo é fomentar o turismo sustentável em São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias.
De acordo com Castro Neto, a criação da rota vai ampliar a visibilidade internacional do local, incentivar a economia regional e promover a preservação cultural e ambiental. O projeto prevê apoio institucional para estruturação, promoção e gestão dos atrativos da região.
Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, apresentou parecer favorável ao projeto que determina a instalação de equipamentos com QR Code e audiodescrição em pontos turísticos. O deputado argumenta que o objetivo é promover a acessibilidade de pessoas com deficiência visual.
Daniel Barbosa entende que a medida garante autonomia e inclusão por meio de tecnologia acessível e de baixo custo já validada por instituições de ensino. Para viabilizar a implementação, o deputado propôs a fixação de um prazo após a criação da lei para a adaptação dos espaços.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está desenvolvendo o Índice Multidimensional de Pobreza. O objetivo é padronizar a forma de medir o problema no país e expandir o uso da ferramenta para instituições de controle de todo o mundo. Além da renda, o índice leva em conta fatores importantes na qualidade de vida da população, como educação, saúde, moradia e trabalho. Durante a última sessão plenária, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, comentou a iniciativa.
Nós esperamos que esse levantamento possa consolidar uma proposta para que nós analisemos a pobreza como um estado de vida que envolva outras dimensões.
O tribunal fez levantamento sobre os modelos já existentes de análise da pobreza para entender como o novo índice pode ajudar a identificar falhas nas políticas públicas e orientar fiscalizações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.